Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, aos rostos de sempre, Rose, que sempre está presente, ao Júlio, ao pessoal do grupo, à nossa secretária de Educação, seja bem-vinda, tá? A sua companheira, e a todos os que ainda irão chegar. Aguardamos um tempinho para começar por conta da quantidade de pessoas, que parece que uma sala da faculdade iria vir, mas por fim eu acho que deve ter tido algum imprevisto, mas vamos iniciar. Declaro aberto os trabalhos da presente audiência pública, que visa discutir sobre o projeto de lei número 46 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Concedo a palavra ao senhor José Roberto Carvalho, que iniciará as explanações sobre o orçamento municipal.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha essa audiência pública. É sempre gratificante ver a participação popular nesses tipos de projeto. A Câmara dá essa abertura e espero que nos próximos tenhamos ainda mais participação. Com relação ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente o Executivo encaminha para essa casa um projeto. Tirando do seu plano de governo as ações que ele pretende realizar no próximo exercício. Fabiano, pode passar vou por aqui, né? Inicialmente vamos passar um vídeo bem rapidinho, umas 2 horas e meia de vídeo só, não, rapidinho. Uma introdução sobre o que seria o orçamento.
Gases, gesso, remédios, e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra duas coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil.
Bom, então nós... Foi falado aí no vídeo. Uma gestão pública, ela trata a forma como ela vai fazer o recebimento dos recursos e, de posse desses recursos, como ele será aplicado em benefício de toda a coletividade. Basicamente, uma questão aí financeira que deveríamos ter essa consciência no nosso dia a dia, no ambiente doméstico, familiar, E o setor público, ele tem as suas regras um pouco mais avançadas nesse tipo de trabalho. Só lembrando, temos as receitas e as despesas. Dentro do setor público, deve haver o seu equilíbrio. Diferentemente do setor privado, que visa lucros, no setor público não tem tanto essa visão. É arrecadar, e esse recurso arrecadado, criar políticas públicas que atendam à necessidade da população e aplicar esses dinheiros dessa forma. Como que é feito isso dentro do setor público? Através das peças orçamentárias, planejamento orçamentário feito pelo poder público. Quais são essas peças? São três peças essenciais. O plano plurianual, que é realizado a cada 4 anos, onde, a grosso modo, o chefe do executivo ele vai determinar o que será feito de investimento, de ações e metas nos próximos 4 anos. Esse plano tem início no segundo ano de mandato de cada prefeito e vai até o primeiro ano do seguinte. Por quê? Exatamente para dar esse tempo e a continuidade para que o prefeito que entrar ele tenha já um plano de execução e possa colocar o seu em prática a partir do segundo ano. Resumindo, o PPA, ele vai estabelecer o que ele vai ser feito dentro do seu mandato, dentro dos próximos 4 anos. A cada ano vai ser elaborada a lei de diretrizes orçamentárias, que é o alvo da audiência de hoje. Ele vai pegar dentro do plano plurianual, elencar as ações, as metas que estão lá contidas no plano plurianual e dizer, ó, isso daqui eu vou realizar no próximo ano, isso aqui também, isso aqui também. Então ele vai pegar as prioridades do plano plurianual e colocar as que vão ser realizadas no próximo exercício. E com a lei orçamentária anual, ele vai basicamente valorar e estipular quanto necessário de receita para ele arrecadar e quanto necessário para as despesas serem executadas. Então, aquele equilíbrio que foi mostrado no começo. Resumindo, então, plano plurianual seriam as atividades e metas dos 4 anos, a lei diretriz estabelecer dentro dessas metas quais serão executadas no próximo ano e a lei orçamentária anual estabelecer a questão de valores para ser executado isso, como eu vou conseguir recurso e a quantidade de recurso que eu vou aplicar nas despesas. Então, nosso plano plurianual em vigor de 2018 a 2021 seria a peça maior de planejamento, que resulta nas leis e diretrizes orçamentárias de 2018, que está sendo executada agora, a de 2019, que será votada. Aí teremos a lei de diretrizes de 2020 e 2021. Tudo que contiver nessas leis e diretrizes orçamentárias tem que estar obrigatoriamente no plano plurianual. Da mesma maneira, as leis orçamentárias anuais. Está sendo executado no momento a lei orçamentária de 2018. Até o final, no segundo semestre, será encaminhada a lei orçamentária anual para 2019 e depois nos outros anos também. Planejamos com o PPA, colocamos a orientação, o que será feito no próximo ano através da LDO e a execução através da lei orçamentária anual. Vamos passar agora para o Dr. Rafael, para passar um contexto legal da lei de diretrizes e da audiência pública.
Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente dessa casa, quem cumprimento as demais autoridades e munícipes presentes. Explanou o nosso secretário administrativo, o planejamento orçamentário no município é composto basicamente de 4 instrumentos legais, que seria o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O objeto dessa audiência é a lei de diretrizes orçamentárias. Essa audiência pública, só para que todos tenham ciência, ela é um instrumento necessário para a consolidação da política e da democracia participativa. prevista, inclusive, na nossa lei orgânica, que determina que caberá ao Poder Público Municipal garantir meios para efetivação da democracia participativa mediante a realização de audiências públicas com a população interessada, garantindo-se a prévia publicidade antes, durante e após a tramitação. Então, basicamente, a lei orçamentária, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, ela prescinde de audiências públicas antes, ou seja, na fase de elaboração, durante, que seria o momento em que o projeto de lei tramita na Casa Legislativa, que representa essa audiência pública, e após, quando da execução efetivamente do orçamento. No caso da lei de diretrizes orçamentárias, ela basicamente, como explanou o Carvalho, ela é o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária. Ela vai realmente traçar as diretrizes com que o poder público executará suas políticas públicas. Por exemplo, no plano plurianual previu-se que no exercício de 2019, por exemplo, haveria a construção de determinada escola pública, bem como a construção de postos de saúde. Por ocasião da lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo verificou que não haveria disponibilidade para fazer, por exemplo, uma escola, mas haveria sim para fazer os postos de saúde. Então, nessa situação hipotética, nesse exemplo hipotético, na lei de diretrizes orçamentárias que ele vai orientar como ele vai proceder quando da formulação da lei orçamentária anual, que seria que será, na verdade, o próximo projeto de lei a chegar nessa casa. Os objetivos da lei de diretrizes orçamentárias, como dito, basicamente, é estabelecer diretrizes, metas e prioridades para o governo do ano subsequente. Então, serão traçadas as metas, os objetivos que ele pretende alcançar para o próximo ano, no caso da nossa audiência, o exercício de 2019. Obviamente, a lei de diretrizes orçamentárias vai orientar a elaboração da LDO e compatibilizar as políticas públicas previstas no plano plurianual com o orçamento a ser executado no exercício subsequente. Um dos elementos, na verdade, que seriam os objetivos da lei de diretrizes orçamentárias, que a lei 4.320 obriga que contenha nas peças orçamentárias, seria os gastos com o pessoal. Então, toda e qualquer concessão de benefício aos servidores públicos do município, como a criação de cargos, provimento de cargos, ela tem que estar prevista no orçamento. O poder público tem que se planejar no que diz respeito aos gastos com o pessoal, com folha de pagamento, destinados à execução das políticas públicas pelo funcionalismo municipal. Além disso, a lei de diretrizes orçamentárias tem que prever o equilíbrio entre receita e despesas, logicamente. O poder público não pode, por razões óbvias, assim como ocorre no nosso orçamento familiar, realizar despesas sem a correspondente receita, não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, a LDO vai dispor sobre esse equilíbrio. Além disso, ele precisa prever as limitações de empenho. Empenho, basicamente, é o ato em que se ordena a despesa. É o ato em quando é procedida a compra de um bem ou a execução de um serviço. O empenho é o documento que efetivamente autoriza a execução de uma despesa. Quando as despesas estão sendo superiores às receitas bimestrais, a LDO vai tratar como o Poder Executivo ou Legislativo, no âmbito da sua atividade administrativa, vai começar a cortar gastos. Também está prevista nessa nossa lei. Aqui, logicamente, nós temos representantes da sociedade civil. A LDO também contempla as condições e exigências de repasse para o terceiro setor. Então, é nessa lei que essas condições para que o poder público repasse verbas públicas para as instituições do terceiro setor, elas estão previstas nesse dispositivo legal. Uma coisa interessante da lei de diretrizes orçamentárias, no que diz respeito ao planejamento, ela necessariamente tem que prever os critérios para se iniciar novos projetos sem que, em contrapartida, haja prejuízo daqueles projetos que estão em execução. Então, por exemplo, A nossa lei de diretrizes orçamentárias, obviamente, deve possibilitar o gestor público a realizar novos programas, novas ações, novos projetos. Como, por exemplo, no caso hipotético, a construção de um posto de saúde. Só que, em contrapartida, ele não pode relegar e paralisar as despesas existentes no exercício anterior. Então, ele tem que manter os projetos até então existentes, garantindo sua disponibilidade financeira, e alocar recursos para a execução de um novo projeto, de uma nova ação, sem que isso prejudique as que estão em andamento. E, obviamente, talvez também uma das exigências de maior interesse social diz respeito à alteração da legislação tributária. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai trazer no seu bojo, no seu interior, como vai ser procedido no ano subsequente a alteração da legislação tributária. Se haverá aumento de tributo, se não haverá, se haverá renúncia de receita, mediante isenções, imunidades, enfim, todo tipo de renúncia de receita. Nesse caso específico, para o exercício de 2019, o Carvalho vai falar depois de maneira mais pormenorizada, mas a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias não previu renúncia de receitas. Então, não tem previsão, a princípio, de renúncia de receita, mediante isenções, prefis, refis, para o próximo exercício. Verificados esses requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é importante que a população saiba como que ela vai tramitar aqui na Câmara. Afinal, é através dessa audiência que a população vai poder manifestar os seus anseios para que, dentro das possibilidades de emenda, os vereadores possam oferecer eventuais emendas ao projeto original. Então, basicamente, o projeto de lei começa com o recebimento pela Câmara do projeto do Poder Executivo. Em seguida, é convocada a audiência pública, que seria essa que nós estamos realizando agora, depois de ser considerado objeto de deliberação pelo plenário. Em seguida, esse projeto, após a audiência pública, após a coleta de manifestações por parte da sociedade civil, esse projeto vai para a comissão, melhor, abre-se o prazo de 10 dias para os vereadores oferecerem emendas, depois vai para a comissão de orçamento e, por fim, é deliberado em primeira e segunda discussão. Então, e obviamente depois de aprovado, encaminhado para a sanção do Poder Executivo. Esse basicamente é o trâmite na Câmara Municipal do projeto. No que diz respeito às emendas pelos vereadores, existem certos limites. Os vereadores não podem emendar de maneira deliberada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como não pode emendar qualquer lei orçamentária de maneira sem a devida técnica, vamos dizer assim. Então, em razão disso, para evitar qualquer tipo de manobra política que inviabilize a gestão pública, a própria Constituição Federal previu que as emendas realizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias obrigatoriamente devem refletir o que se prevê no plano plurianual. E, além disso, as emendas que os vereadores, no âmbito municipal, os vereadores, no âmbito estadual, os deputados estaduais e, no âmbito da União, os senadores e deputados federais podem ofertar para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles não podem reestimar a receita, porque senão seria muito fácil. É simplesmente fazer uma emenda, falar que o município não vai arrecadar 100 milhões, vai arrecadar 200 e prever inúmeras despesas sem a correspondente receita. Então, a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a reestimativa de receita por parte do Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica legal. Então, se for verificada que realmente, por exemplo, o Poder Executivo não computou bem as suas receitas, a reestimativa de receita pode ser realizada aqui na Câmara, só que desde que de acordo com a técnica legal, não pode ser de maneira deliberada. Basicamente, essas são as considerações jurídicas desse projeto, e eu passo agora para o nosso secretário legislativo, para
Rafael,
para eles. Pois não.
Pode abrir para pergunta? Não, pode, né, presidente? Não, é porque eu acho que seria interessante que você explicasse um pouquinho sobre a flexibilidade dessas três peças no decorrer do exercício, né? Porque a questão das suplementações, né?
Sim, sim, com certeza.
É importante abordar essa questão.
Essas peças orçamentárias, elas não são imutáveis. Logicamente, elas são passíveis de adequações ao longo do ano, ao longo da execução orçamentária. Por exemplo, em determinado momento, previu-se o repasse de um recurso de natureza estadual, decorrente de um convênio ou de âmbito federal, através de uma emenda parlamentar. Nesses casos, esse tipo de projeto, tanto da lei de diretrizes orçamentárias quanto do orçamento anual, ele é passível de emenda através de suplementação desse crédito. Então, cria-se créditos adicionais, prevendo essa nova receita e, em contrapartida, logicamente, indicando uma despesa. Então, poxa, o município recebeu, por exemplo, uma emenda para aquisição de uniformes, um exemplo. Nesse caso, obviamente, o orçamento pode ser emendado para se constar um crédito adicional em decorrência de um recurso não previsto, para que se possa, em ato contínuo, executar essa despesa. Então, ele pode ser alterado, só que, logicamente, existem limites também. No caso desse projeto que tramita aqui na casa, sem autorização da Câmara, ou seja, por decreto, o Poder Executivo e o chefe do Poder Legislativo, o presidente da Câmara, eles podem suplementar até 30% do valor do orçamento. Então, por exemplo, no caso específico da Prefeitura, o orçamento gira em torno de 100 milhões, o prefeito vai poder suplementar por decreto, independentemente de autorização legislativa, que está sendo dada nesse momento, o percentual de 30% sobre a receita total. Então, algo em torno de 30 milhões ele vai poder suplementar por lá. Então, caso ele não preveja recursos ou acima dessa ordem ou de natureza efetivamente não constante do orçamento, ele vai precisar encaminhar para a Câmara. Então, nos casos em que ele não possa remanejar, ele pode fazer esse remanejamento e criação desse crédito em até o limite de 30%. Ele pode, ou seja, criar créditos adicionais até o limite de 30%, que basicamente aqui no município de Garças giraria em torno de 30 milhões. E no caso do presidente da Câmara, em torno de 600 mil reais. Esses são os casos que o vereador apontou a respeito da possibilidade de se emendar a lei orçamentária. Basicamente é isso. Eu passo a palavra agora para o nosso secretário legislativo, para ele explicar o trâmite aqui na casa desse projeto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Eu trouxe para vocês a tramitação do projeto aqui na Câmara. O senhor prefeito protocolou na Secretaria da Câmara, no dia 27 de abril de 2018, o projeto, cumprindo o disposto no artigo 316, no inciso 2º, da Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica prevê que a peça orçamentária da LDO ela tem que ser protocolada até o dia 30 de abril, então era a data limite, ele protocolou no dia 27 de abril. Foi considerado objeto de deliberação na 14ª Sessão Ordinária de 2018, no dia 7 de maio de 2018. A partir daí houve a convocação do presidente dessa audiência pública que nós estamos realizando hoje, e a partir de hoje se abre o prazo de 10 dias úteis para emendas. Então, cada munícipe que entrou aqui na sede do Poder Legislativo hoje recebeu um formulário e podem fazer sugestões de alteração nesse orçamento. Essas sugestões de alteração serão analisadas pelos vereadores dentro desse prazo de 10 dias, e aí, caso algum vereador queira fazer alguma emenda ouvindo esse anseio da população, tem esse prazo para fazer o protocolo dessas emendas. No dia 7 de junho de 2018, o projeto vai para a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos para ser analisado pelos vereadores, e aí, junto com o projeto, também serão analisadas as emendas que os vereadores protocolarem, bem como também, mais uma vez, as solicitações que os munícipes têm a oportunidade de protocolar aqui nessa casa no dia de hoje. Está prevista para a primeira discussão e votação do projeto pelo plenário na 19ª Sessão Ordinária de 2018, no dia 11 de junho de 2018, e a segunda discussão e votação pelo plenário no dia 18 de junho de 2018, na 20ª Sessão Ordinária de 2018. Aprovada a peça orçamentária em primeira e segunda discussão, o projeto vai ao autógrafo prefeito municipal, e a partir daí a Câmara pode entrar no seu recesso legislativo, ou seja, não aprovado a peça orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara não entra no recesso legislativo. Só a título de curiosidade, o recesso vai de 1º de julho até o dia 31. Para ter acesso ao texto e aos anexos do projeto, basta acessar o site da Câmara de Garças, cmgarça.sp.gov.br, sem o cedilha. Logo na página inicial, no campo Atividade Legislativa, é selecionar a opção Projeto, aí abre uma tela com os anos, 2018, é o projeto de número 46 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Já tem os ícones em PDF e Word para consulta do texto do projeto, mas se clicar no texto do projeto, na ementa do projeto ou no número do projeto, ele vai abrir uma segunda tela, já com as explicações e com as sessões em que serão deliberadas. Depois, inclusive, é possível, depois da votação, consultar como foi o voto de cada vereador, se houve as emendas, se houveram apresentação de emendas. E também é possível consultar, a partir daí, todo o anexo completo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Secretaria da Câmara também disponibiliza na Secretaria o projeto, caso algum cidadão queira fazer a consulta, é só vir na Secretaria da Câmara durante o expediente legislativo, que vai das 11 da manhã até as 18 horas, e aí tem ali com os funcionários o projeto e os anexos para consulta.
Bom, dando continuidade, agora vou entrar no projeto especificamente, com algumas informações contidas no mesmo. Inicialmente, já foi falado pelo Dr. Rafael a questão da suplementação. A proposta para que o orçamento tenha seu valor global suplementado em até 30%, tá? Através dos créditos adicionais suplementares. É uma exigência da lei que vem sendo repetido já há algum tempo esse índice de 30%. Então, sobre os valores que vão ser elencados no orçamento para cada ação, há a possibilidade, os vereadores aprovando o projeto darão a possibilidade do Executivo alterar esse valor por decreto, sem necessidade de passar pela Câmara, em 30% do valor do orçamento. Uma questão também, não está nos slides, mas gostaria de passar para os presentes, é com relação a algumas proibições de despesas que estão elencadas no artigo 12 do projeto. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que têm em seu quadro societário servidor público da ativa. Obras cujo gasto global supere a mediana de seus correspondentes utilizados na administração pública federal e estadual. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. E pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais, como OAB, CREA, CRC, entre outros. Essas despesas estão proibidas, segundo o projeto. Tá? Consta também que o Poder Executivo enviará à Câmara até 30 de setembro de 2018 o projeto da Lei Orçamentária Anual. E também no artigo 15, autoriza a transferência de recursos financeiros às organizações da sociedade civil, às entidades do terceiro setor, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, devendo ser observado o disposto na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como as instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 1º. Veda a transferência de recursos financeiros às entidades que não prestarem conta dos recursos anteriormente recebidos até 31 de janeiro de 2019. Passando para uma análise de números. A diretriz orçamentária prevê a seguinte distribuição de recursos por unidade orçamentária. Temos no município 4 entes públicos e o orçamento assim divide. Para a Câmara Municipal, o montante de R$ 2.654.400. Há um comparativo de 2018 com 2019 para ser analisado por vocês. A Prefeitura, o montante de R$ 120.319.000. SAI, 15 milhões 110 mil e o IAPEM, 28 milhões 324 mil, que perfaz o total de 166 milhões 408 mil e 80 reais. Essa é a previsão do orçamento para 2019. Uma coisa que chama muita atenção nas audiências, está previsto a revisão das despesas, inclusive folha de pagamento, no índice projetado do IPCA de 4,2%. Não consta na lei de diretrizes nada em relação a reajuste do vale alimentação, provavelmente porque já houve a compensação desses últimos tempos. Os valores por secretaria do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito, a previsão de 2.067.454. Procuradoria-Geral do Município, 856.100. Secretaria de Gestão Administrativa, 3.846.000. Controladoria-Geral, 132.500. Secretaria da Fazenda, 10.502.938. Secretaria da Saúde, 33.403.401. Secretaria da Educação, 35.429.323. Assistência e Desenvolvimento Social, 4.476.376. Cultura, 1.858.455. Juventude, Esporte e Lazer, 700.100. Indústria e Comércio, 512.000. Desenvolvimento e Planejamento Urbano, 7.646.250. Obras, 6.512.845. Administração dos Serviços Públicos, 10.106.758. Habitação e Mobilidade Urbana, 331.000. Informação e Comunicação, 428.000. Turismo e Eventos, 219.600. E Agricultura e Meio Ambiente, 1.289.900. Perfazendo o total de 120.319.000. Aí por Secretaria de Governo. Como foi falado, a Lei de Diretrizes estabelece metas a serem realizadas no próximo exercício. Dentre as principais metas, nós fizemos uma separação aqui para apresentar as principais que nós achamos. Caso tenham algum questionamento de alguma coisa específica, só perguntar, caso nos tenha nos slides. A previsão de obras a serem realizadas, investimentos a serem realizados pelo Poder Executivo. Temos a implementação de infraestrutura urbana, implementação de infraestrutura rural. Temos o valor, mas no orçamento ele será, pode ser até alterado até lá, então vamos tratar dos itens, deixando um pouquinho de lado os valores, que posteriormente será discutido também, né? Construção, revitalização de praças e parques. Construção, reforma e ampliação de prédios para ensino fundamental e para educação infantil. Reforma e ampliação de prédios para saúde. Reforma e ampliação de prédios assistenciais. Implantação de melhorias operacionais para o sistema de abastecimento. Construção, reforma de unidades habitacionais populares ou de área de risco. Construção do Centro de Convivência do Idoso, desapropriação e construção de distritos industriais, desapropriação e construção de incubadora de indústria e implantação de academia ao ar livre. Essas são as obras previstas para o próximo exercício. Lembrando, esses são com recursos próprios, não estão computados eventuais convênios ou recursos que venham a ser recebidos de outras esferas de governo, estadual ou federal. ONSAAI, consegui um pouquinho mais detalhado com o diretor da autarquia, as obras que serão realizadas. Adequação das estações de tratamento de esgoto, modernização das estações de recalque paineiras 1 e 2, adequando às normas legais. Mudança de local da estação de recalque do Portal do Lago. Construção de reservatório a ser dimensionado na área institucional do bairro João Zapata, visando regular a pressão junto com válvula de redução de pressão, equalizando assim o problema de alta pressão da água lá no bairro Monte Verde. readequação da estrutura da estação de tratamento de água, bem como a sua ampliação de capacidade. Interrupção das linhas de água antiga para diminuir perda da distribuição de água tratada. Poço tubular profundo a ser construído no distrito de Jafa. Também no distrito de Jafa, automatização da captação e tratamento de água e a possível mudança do local da estação de tratamento de esgoto. É, segundo foi me informado pelo Ulisses, pode ser feito até esse ano, caso haja recurso. Bom, dentro das secretarias, as atividades elencadas. Na Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, um valor de R$ 4.100, benefícios eventuais R$ 260.000 e proteção social básica R$ 722.024. Elencando alguns sempre requisitados nas audiências, programas e projetos sociais com criança e adolescente, R$ 367.200. Índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família, R$ 73.276. No CRAS, R$ 6.000. Programa de Atenção Integral à Família, R$ 70.341. Renda Cidadã Fortalecendo a Família, R$ 62.045. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, R$ 38.605. Programa Primeira Infância Criança Feliz, R$ 89.000. E Proteção Social Especial, R$ 1.179.708. Entre também os Programas e Projetos Sociais de Criança e Adolescente, R$ 706.000. Programas e Projetos Sociais de Idoso, R$ 69.000. Liberdade Assistida, R$ 36.877. Centro de Referência Especializada em Assistência Social, R$ 6.000, e UNAM, R$ 61.450. Esses são os projetos, os principais projetos elencados na assistência social. Dentro do gabinete do prefeito, temos também algumas atividades interessantes. Atividades do Fundo Social de Solidariedade, R$ 38.500. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, R$ 293.107. Na verdade, Fundo Municipal, esse é o valor total. Para o Fundo Municipal, R$ 85.000. Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 4.284. E atividades do Conselho Tutelar, R$ 203.823. Cooperações diversas, R$ 221.000. Cooperação com o Corpo de Bombeiros, através do FEBOM, R$ 135.000. Cooperação com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, R$ 31.000. Atividades da Junta do Serviço Militar, R$ 5.000. Cooperação com a manutenção de viaturas da Polícia Civil e Militar, R$ 24.000. E atividades do tiro de guerra, R$ 26.000. Isso tudo dentro do gabinete do prefeito. Alimentação escolar. Quase não teve esse assunto esses dias, né? O montante previsto na alimentação escolar é de R$ 3.766.034. Que vem depois destrinchado em setor de ensino infantil, creches, ensino fundamental, ensino médio, ensino de jovens e adultos, ensino fundamental e até ensino especial. O montante, não vou falar um por um, até por, como disse, depois no orçamento será, pode ser até revisto o valor, mas a previsão é de R$ 3.766.034 com alimentação escolar. Da mesma maneira, dentro da Secretaria de Educação, temos o transporte de alunos. Previsão R$ 5.236.386, dividido o transporte de alunos do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico profissionalizante e alunos do ensino superior. Nas atividades educacionais, R$ 7.676.928. Atividades do ensino fundamental e compensatório, ensino infantil, creche, o ensino infantil, jovens e adultos e ensino especial. Falta, logicamente, a questão dos recursos do Fundeb, também não são esses daí. Na área da saúde, atividades da Secretaria Municipal de Saúde, R$ 3.809.676, atenção básica, R$ 11.5 milhões, praticamente. sendo 14.118.478 para assistência hospitalar e ambulatorial. Atividades da média e alta complexidade, 14.118.478. Assistência farmacêutica, 2.700. Material e medicamentos para doação, 2.487. Nutrientes para doação, 253.160. Vigilância em saúde, 1.240.924. Atividades da vigilância sanitária, 644.400. Vigilância epidemiológica, 519.278. E atividades do programa DST-AIDS, R$ 77.183. Engloba recursos aí da atenção básica e alta e média complexidade, que são contemplados com ao hospital também, né? Basicamente, esses são os principais, as principais atividades elencadas por nós aqui dentro do projeto. Estamos à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira saber algum outro dado. Pois não, Matilde?
É, por favor, Matilde, utilize o microfone.
Vamos voltar aqui. Aqui nós temos o programa Programas e Projetos Sociais Criança e Adolescente, 367.200. Mas há depois outras atividades, por exemplo, do Conselho Tutelar, Programas e Projetos Sociais Criança e Adolescente também tem um outro valor de 706.637. Então, teria que fazer a soma, né? Como é a nossa briga antiga, né? Na verdade, na LDO, o que acontece? São colocados os projetos e as metas a serem realizadas no próximo ano. Depende muito, na hora da elaboração do orçamento, dos projetos que serão enviados e aprovados, né? Já sabe já muito bem dessa questão. Então, assim, há essa programação, mas assim, vai ser totalmente disponibilizado? Depende da aprovação do futuro dos projetos.
Só uma pergunta, Carvalho. Nesse valor que vai ser repassado, já está incluído a casa-abrigo?
Foi o que eu acabei de dizer, Pedro. Há necessidade, com a entrada em vigor da Lei 13.019, né, da elaboração de projetos e termo de colaboração, cooperação. Assim, é o recurso disponível para esse tipo de atividade. Mas depende da futura elaboração desses termos de colaboração e cooperação.
Inclusive, Zé Roberto e Pedro, lembrando que esses valores podem ser alterados, né? Então, não significa que o valor ali que ali está é o valor que vai ser utilizado. Isso pode ser remanejado.
Antigamente, em orçamentos anteriores, havia a figura da subvenção, onde havia detalhado quanto cada entidade iria receber. Esse tipo de prática já não é mais realizado. Então, assim, causa até um pouco de confusão, porque não há destinação já direta para uma entidade ou para outra. Há um valor global, e depois, através da celebração dos termos de cooperação, de convênio, aí sim será encaminhado. Então, não consta expressamente na lei de diretrizes. Fala aqui, Rafael.
Eu só queria fazer uma observação no que diz respeito tanto ao posicionamento do Paulo André quanto do Rafael, no sentido de que a lei realmente ela pode sofrer alterações mediante a criação de créditos adicionais. Só que, lembrando bem, inclusive aqui na Câmara a gente sempre orienta os vereadores no sentido de que o poder público precisa ter um pouco de cautela na alteração da legislação orçamentária, afinal ela é destinada ao planejamento, então de nada vale se planejar algo que efetivamente não é exequível, não é executável. Nós temos um exemplo em âmbito nacional da ex-presidente Dilma Rousseff, que após a reprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas da União, sofreu impeachment decorrente das pedaladas fiscais, justamente. Então, o que, que o Tribunal de Contas da União analisou? Quando, do julgamento das contas dela, salvo engano, de 2014, uma gestão orçamentária absolutamente temerária, ou seja, descontrole total de gastos, falta de planejamento, alteração de maneira exacerbada e injustificável da legislação orçamentária. Então, os gestores públicos têm que, obviamente, eles têm a liberdade de alterar a legislação, os vereadores vão ter, obviamente, a oportunidade de votar essas alterações, só que com muita cautela, porque isso pode ocasionar a responsabilidade dos agentes públicos. Então, obviamente, como disse o Carvalho, previu-se os recursos destinados a determinadas atividades. Só que não adianta o gestor achar que... Eu já ouvi, inclusive, alguns agentes políticos dizendo que não, isso daí é valor figurativo, isso daí não serve para nada. Serve sim. Inclusive, se não for devidamente executado ou executado de maneira irresponsável, pode ocasionar até a responsabilidade administrativa ou um crime de responsabilidade, como ocorreu no caso da presidente Dilma Rousseff.
Rafael, interessante. E, inclusive, só para tentar esclarecer também, eu também estou aprendendo muito com isso, quando a gente diz remanejamento, eles criam uma rúbrica, por exemplo, de uma questão e prevêem um valor e tentam chegar o mais próximo desse valor, certo? Lançam aí no orçamento o mais próximo desse valor. Se alguma questão não é feita, não é resolvida, não é colocada em prática, sobra-se aí, então, algum valor. Esse valor pode ser remanejado nas outras, suplementando...
Justamente, isso daí chama transposição de recursos públicos. Então, você pode, por exemplo, previu-se uma determinada despesa no âmbito da Secretaria da Educação, só que no decorrer da execução, no decorrer do orçamento, verificou que aquela demanda não é necessária nesse momento. O executivo pode revogar, vamos dizer assim, essa despesa. Por exemplo, nós previmos R$300 mil para a construção de uma escola. Só que nesse momento as escolas estão atendendo a nossa demanda. Então a gente revoga aqueles R$300 mil, só que o hospital está precisando de dinheiro. Então eu faço uma transposição, eu tiro da Secretaria da Educação e jogo para a Secretaria de Saúde, por exemplo, num caso hipotético. Então só que lembrando bem que esse tipo de medida, essa transposição, essa criação de um crédito suplementar, ela tem que estar limitada, desde que seja feito por decreto pelo Poder Executivo ou através de ato da mesa aqui na Câmara, a 30% do valor do orçamento. Então, no caso da Prefeitura Municipal, o orçamento é de 120 milhões, algo em torno aí de 120 milhões, 120 milhões, né? 36 milhões ele vai poder fazer por decreto. Então, esse tipo de transposição.
É um caso, até exemplificando aqui, nós temos um caso que foi citado pelo presidente. Há um item aqui, uma ação, construção, reforma e ampliação de prédios assistenciais. Consta aqui a previsão de um valor de R$3 mil. Logicamente, o valor pode ser insuficiente. Mas há a possibilidade, dentro dessa ação, dependendo da arrecadação municipal, de ele ser suplementado por decreto do Executivo com mais 36 milhões, por exemplo. Tá?
O Zé, existe, acho, acredito eu, que já uma recomendação do Tribunal de Contas para que esse percentual, que aqui em Gárcia já foi inclusive de 40%, né? Depois já foi de 45%, foi caindo, e hoje nós estamos em 30%. Né? Mas existe uma recomendação do Tribunal de Contas para que chegue a 10%, não é isso?
Quanto mais próximo da realidade, melhor. Esse é o objetivo dessas peças de planejamento. Já houve algum... A prática que o tribunal vem recomendando é quanto mais próximo possível da realidade.
O tribunal recomenda, como o Carvalho falou, mais próximo da realidade. O que seria a realidade? Prevê-se que a suplementação ocorra até o limite da previsão dos índices inflacionários. Então, por exemplo, lógico que ao longo do exercício financeiro, contratos vão ser reajustados, servidores vão receber reajuste. Então, eles recomendam que a suplementação por decreto ocorra até o limite do IPCA ou de qualquer outro índice que reflita a inflação. Só que a gente sabe que é muito complicado isso e nosso município está um pouquinho longe disso ainda. Vai depender, lógico, isso daí é adquirido com o tempo, como o Paulo André falou, vem-se reduzindo esse índice que chegou, salvo engano, a 45%, hoje é 30%, mas o tribunal recomenda que o índice de suplementação chegue ao limite do IPCA ou de outro índice de correção monetária.
Quanto mais próximo, quanto menos mexer na peça aprovada, melhor. Esse seria o objetivo ao ser alcançado. Só para complementar, dona Matilde, com relação aos valores que a senhora solicitou, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, R$ 293.107, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. No total, para o fundo, sendo que R$ 85.000 é direto para as ações do Fundo Municipal, R$ 4.284.000 para atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e R$ 203.823 para atividades do Conselho Tutelar. Isso está dentro do gabinete do prefeito. Dentro da Secretaria de Assistência Social, há algumas ações relacionadas também à criança e adolescente, com um montante de R$ 367.200 e também um outro montante de R$ 706.637. Isso depende futuramente de, como eu já disse, da celebração dos convênios.
Esse montante que está aí na assistência social, como fala do texto do adolescente, provavelmente já são aquelas ações realizadas através dos convênios. É isso?
Sim, algumas delas já... Na verdade, assim, as ações que constam aqui no projeto já vêm sendo realizadas, algumas até podem ser algumas ações novas que venham a ser realizadas. Mas, como eu falei, não é mais específico. A casa-abrigo vai tanto, a PAI tanto, não tem mais esse tipo de... É um valor geral para a ação e depois é feito... através dos termos de colaboração, fomento e cooperação, o repasse desses valores. Tá? Como vem há uns 3 anos já vem sendo feito dessa forma. Né?
Posso fazer uma pergunta, Carvalho?
Pois não.
Uma observação. Antes de votar, se não votar essa lei, a gente não tem um recesso na Câmara. O ano passado, por conta dos trâmites dessa lei dentro da Câmara Municipal, Ela se estendeu um pouco mais do que a gente pensou que seria. Então, nós não tivemos o recesso da Casa de Leis dos Vereadores durante o ano, foi o ano todo direto, sem recesso, por conta da votação da lei. Porque enquanto não votar e aprovar, já com as emendas tudo certinho dentro dos prazos, a Casa não pode entrar em recesso. Então, se o projeto fica, a gente fica em discussão nas comissões até passar todo o prazo. E se a Casa passou mais do que o... antes, que seria o prazo das férias, a gente não tira as férias. Outra coisa que eu queria perguntar para o Carvalho é o seguinte, o senhor colocou que não teve a observação ali do vale dos funcionários públicos, mas se a Casa ele quiser dar, pode dar sem mandar projeto para a Câmara, sem nada?
Não, teria que encaminhar um projeto ou no orçamento que vai ser encaminhado no segundo semestre, ele já fazer essa previsão de valores e fazer uma alteração na lei de diretrizes agora.
Entendi.
E isso também, como foi falado, são peças flexíveis. Dá para ser alterado no decorrer na sua execução. Só que depende de autorização da Câmara para ter essas alterações.
Mas alguém tem alguma pergunta? O microfone está aí, Rose?
Boa noite a todos. Suas atividades, e eu gostaria de saber desses itens especificados, em qual deles, eventuais despesas desse Conselho Municipal de Drogas estão previstas?
Existe um programa dentro da Secretaria de Assistência Social que eu acredito que esteja enquadrado nesse item. Programa de enfrentamento ao crack e outras drogas. Há um item desse com um valor de R$ 53 mil.
Vinculado à assistência social.
Dentro da área da assistência social. Secretaria de Assistência Social.
Legal.
Deixa eu dar uma olhada na saúde, se tem alguma coisa. Na saúde não há um item específico com relação a isso. Só na assistência social mesmo.
Ô Carvalho, uma questão. Por exemplo, essas alterações, essas emendas, apenas os vereadores podem apresentar? Ou a gente pode pegar uma sugestão popular e apresentar ao projeto?
Como foi dito pelo Dr. Rafael, a elaboração dessas peças orçamentárias, elas exige-se a realização de 3 audiências públicas. Uma no processo de elaboração, que seria antes do encaminhamento para a Câmara. Uma no processo de votação, de aprovação, que é esse momento, antes da Câmara aprovar. E durante a execução, que são aquelas audiências trimestrais que são realizadas aqui pela Prefeitura. A participação popular, lógico que pode ser feita nesse momento, através... Quem apresenta emenda nesse momento são os vereadores, mas lógico que a participação popular pode encaminhar para o vereador entrar com essa emenda. É importante também que os munícipes participem da audiência pública realizada pela Prefeitura. Esse talvez é um momento até mais fácil de apresentar suas reivindicações. Por quê? Porque o projeto não chegou na casa. Há agora, como já dito pelo Dr. Rafael, uma questão, uma limitação com relação às emendas. Não pode alterar a questão de pessoal, há um certo limite nas emendas que podem ser feitas agora. Na fase anterior, talvez há a possibilidade de uma adequação maior. Mas nada impede de um munícipe, como está sendo feito hoje, preencha o formulário, só que aí algum vereador vai ter que entrar com essa emenda em nome do munícipe.
Entendi.
Se eu falei alguma besteira, me corrija, Rafael.
Algum vereador tem alguma colocação? Mais alguém?
Nenhuma do IAP, Marcão?
Só lembrando, senhores vereadores, que o prazo de emenda vai de amanhã, dia 17, até às 18 horas do dia 30 de maio. Então, caso algum munícipe que não esteve aqui na audiência pública hoje quiser fazer alguma sugestão, ele vai ter que procurar algum agente político para estar fazendo essa sugestão. Então, a partir de amanhã, os formulários que estão na mão dos munícipes aqui hoje já vão também estar disponíveis para os vereadores terem acesso a essas reivindicações e às solicitações das áreas que cada um julgou que necessitam de mais recursos.
Alguém gostaria de fazer as considerações finais? O público presente?
Eu gostaria, presidente.
Pois não. Tem a palavra.
Agradecer a presença de todos, primeiramente da mesa, acompanho do Antônio, o Rafael, o José Roberto, o Lamatina, todos vocês da Câmara Municipal, agradecer pela apresentação. É sempre um aprendizado, não só para quem está como munícipe aqui, mas para os vereadores também, tenho certeza que sempre prestando atenção, olhando, a gente aprende cada dia mais. Então, obrigado pela apresentação da Câmara Municipal e obrigado pela presença de todos aqui.
Deise? Marcão, você ia falar, Marcão? Ah, tá.
Vou falar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.
Se você achar interessante, é de interesse. Mas acho que não.
Vou falar. Boa noite.
Pois
não. Não, quero dizer que foi muito legal. Não imaginei que eu ia aprender tanto hoje. Aprendi bastante, né? Parabéns, foi muito bem colocado. Parabéns a todos que estiveram conosco aqui. Deus só dá semente a quem semeia, né? Então, quem passou por aqui hoje tem certeza que aprendeu alguma coisa. Boa noite, obrigado.
Obrigado, irmão. Alguém da plateia? Não? Roseli? Gostaria de colocar alguma coisa? Você quer colocar? Pode falar, está aberta. Não? Então, não tendo mais assuntos a tratar e as pessoas não têm o interesse de utilizar a palavra, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos e boa noite. Samuel? Vai falar?
Quê?